Aqui jaz Bar, filho de Fundi, senhor de Moria.
As montanhas vêm da... Rumba, Auror! De novo! Volte para a sombra! Você não vai passar!
Almares, senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro.
O meu nome é Torres.
E o meu nome é Baeça.
Pam, 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 pararam.
Bilbo no Vasco.
Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de O Senhor dos Anéis. Vamos manter esse ritmo extremamente legal. Não se esqueçam que ler o capítulo antes do episódio torna tudo muito mais divertido pra você. E que... se você não quiser ler um capítulo, ouve o podcast, vai pro próximo e vida que segue. É.
Clube do Livro do Bahia.
Só não deixem de nos acompanhar. Vamos juntos por mais uma sequência de histórias incríveis.
Imagine nós três fazendo um hang loose bem alegre de Senhor dos Anéis. É isso aí.
Nesse primeiro episódio, nós vamos abordar o prólogo do Senhor dos Anéis, falar um pouquinho do que são os hobbits, relembrar um pouco sobre... tudo que a gente viu no Senhor dos Anéis, comentar um pouco também sobre a cultura dos hobbits de uma forma geral e preparar o caminho para o primeiro capítulo que virá na próxima semana, começando com uma festinha maravilhosa.
O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel.
Vamos começar então falando sobre uma parte que em mais de 10 anos eu só fui reparar hoje.
As pessoas têm o costume de pular o prefácio, e nesse nosso caso em específico, o prefácio, diferente de muitos livros por aí, foi escrito pelo próprio Tolkien.
Cara, eu tenho esse péssimo hábito, eu não tenho paciência, e principalmente da primeira vez que eu li O Senhor dos Anéis, eu tava naquela ura bem tradicional, né? Gente, eu quero ver a história, quero ver a história, quero ver a história. Ai, que foda, 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 foda. Vai, Nazgûl, Nazgûl. Vai, lá, 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 lá. Eu tava muito na pilha, velho. E aí eu pulei, velho. Eu comecei a ler o prefácio, o prólogo, eu...
caralho. Ah, não, grande demais.
Né? Nossa, muito grande, cara. Quando é que vai começar a violência?
É, adolescente é tudo a precoce.
O prefácio aqui é pequenininho, o prólogo que dá aquela... bombada de conteúdo, mas conteúdo interessante, e a gente tem uma noção de como foi estruturada a escrita por parte do Tolkien, que ele começou com o Hobbit e que o Senhor dos Anéis nasceu depois de o Hobbit e não foi escrito em sequência porque, como a gente sabe, o cara empolgou, né? Não, deixa eu colocar aqui uma lenda do dia antigo e fazer isso aqui, começa a fazer escrito e começa a fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que.
É que, na realidade, o Senhor dos Anéis só apareceu, de fato, porque a galera não aguentava... Eu acho que a galera não aguentava muito, assim, o Tolkien, né? Ele devia ser bastante... que ele escreveu, mandou pros caras as coisas. E, não, isso aqui não. Eu quero história, eu quero o Hobbit.
É o tradicional editor com charutão na mão? É... J.J. Jameson.
Ah, essa porcaria aqui de... criação de mundo, que isso?
É Hobbit!
Me dá o...
quero Hobbit!
Ah, gozo.
Manda Hobbit aí! Que porra é Durin?
Gostei aqui desse negócio de Nazgûl, mas e o Hobbit 2? Porque se a gente vê aqui na quantidade de vendas...
Exatamente isso, os caras queriam...
E se a gente dobrasse o número de Hobbits?
Um Hobbit 2.
Gênio! Gênio! Aí dá aquela tragada no negócio...
Não tem como fazer um Hobbit em Nova York?
Aí o Tolkien meio que sacaneou, falando assim, você quer Hobbit, seu trouxa? Então toma aqui, ó, tem Hobbit só no prefácio. Aqui, ó, vou escrever aqui no prólogo, tudo sobre Hobbit.
Quem tava atrás de mais informação sobre os Hobbits, que as pessoas se mostraram muito interessadas, né? Elas tiveram que esperar 13 anos.
13 anos.
Foi o tempo que o nosso amiguinho demorou pra... chegar com o Senhor dos Anéis escrito.
O Tolkien, ele escreveu os três numa lapada só, né? Ele escreveu tudo e levou pro editor?
Eu não sei se ele foi mandando mais partes.
É porque foi o editor que falou, não, isso aqui não vai sair junto, não. Não tem como publicar junto. Mas o Tolkien, ele era meio birutinho, eu acho. Ele ia escrevendo tudo, vai anotando tudo. Ideia, papel, ele escreve. E aí ele teve que estruturar o Senhor dos Anéis justamente por conta de uma exigência comercial.
Já foi falado em vários outros lugares, eu acho que o mais recente foi lá no Nerdcast, inclusive, que foi muito bom com a galera do Tolkien Talk. E é desse lance que o que ele queria escrever era a história da Terra-média. E ele tinha ideia, falou assim, ah não, mano, deixa eu escrever a Segunda Era, deixa eu falar aqui, Beren Lute, ah não, saco, velho. E no final, o que saiu, ele até fala no prefácio, foi o final. Ele contou o final, falou assim, ok, agora que eu escrevi o final, estralo os dedos, tá na hora de eu escrever o começo e o meio, e é nóis. Mas aí não deu tempo, mas graças a Deus o Christopher tá aí, muito resistente. Bicho, o Christopher escrever com 90 anos, publicar com 90 anos.
Mas ele cumpriu o objetivo de vida dele, segundo ele. Ele publicou o último livro.
Eu acho muito bonito isso.
É, o Tolkien, o Christopher cumpriu o objetivo de vida dele e publicou o último livro que ele queria publicar. Então agora ele vai descansar com 90 anos. Tadinho, né, velho? É porque a galera fala assim, filho do Tolkien. Aí você acha que é um mancebo de 20 anos. Mas a gente esquece que o Tolkien passou pelas duas grandes guerras.
E um para o Senhor do Escuro, em seu escuro trono. Na terra de Mordor, onde as sombras se deitam.
A gente acompanha um pouco dele falando sobre a sequência com a qual ele escreveu os livros. E tem uma parte muito divertida no que ele fala, que é de fato a entrega do Senhor dos Anéis, em que muitas pessoas leram e que algumas gostaram. E muitas não gostaram.
É muito bom, na verdade. O Tolkien é muito bom, velho. Esse menino tem futuro, velho.
E é bom ele falar que olha, tá tudo bem se as pessoas não gostarem do que eu fiz. Muito provavelmente, eu também não gosto das coisas que essas pessoas fazem ou que elas gostam. Tudo bem, fazer o quê?
É muito honesto, né, velho?
Isso é pra nossa vida, velho. Você tem todo o direito de desgostar do que eu gosto... Porque eu também desgosto do que você gosta.
Ele era muito honesto nesse sentido e muito lúcido também.
Lúcido.
Por conta que ele reconhece que, tipo assim, grande parte da galera que odiava, que criticava, até dizer chega às obras dele, falava que era inútil, era uma galera para a qual o tipo de obra que ele estava disposto a escrever seria, em termos gerais, fairy stories. Né? Seria lenda, mitologia, etc. Esse gênero literário não ressoava neles. Eles não gostavam. O tipo de leitura que eles respondiam era outro tipo de leitura que, coincidentemente, não interessava o Tolkien. Então ele falou, ah, tudo bem. O Lewis, tem um livro dele, é sobre histórias. Ele reverbera essas mesmas coisas do Tolkien. Ele fala muito do Tolkien como se fosse um amigão, né? Que é o amigão mesmo, né? Faz, olha, o professor Tolkien, nas cartas dele, diz isso. Parece que tá um orgulho enchendo o peito. Mas ele fala disso também, sobre tipos de obra e críticos de obra, etc. O Tolkien ainda reconhece, olha, mas mesmo pra quem gosta, tem falhas, etc. E eu, que sou o maior crítico das minhas obras, eu vejo muitas falhas. Mas eu deixo quieto, que é assim que saiu.
E ele nem fala, isso é uma dica que eu aprendi com alguém quando eu era mais novo e tocava bateria. E toco ainda. Quando você tá no palco e erra, não faz cara feia, não faz careta, porque geralmente as pessoas não percebem. E o Tolkien fala isso. Eu não vou ficar apontando quais erros que eu acho que tem na série, porque não tem relevância. Eu acho muito interessante que ele fala... Que não ia adiantar ele corrigir as partes que as pessoas não gostaram, porque teve capítulo que teve gente que odiou e outras pessoas amaram. E teve a mesma coisa aconteceu mais de uma vez, então não ia adiantar.
Em geral, as coisas que ele aponta é, gente, tudo serve bem a história, então tá bom.
É.
Entendeu? Tá tudo ligadinho aqui, bonitinho, então tá ótimo.
E uma coisa que todo mundo repete... mas que até o Torres, a gente conversando mais antes, na verdade a gente conversando na vida, falou que...
No backstage.
É, no backstage, que todo mundo repete, mas falta repetição, que é a coisa do Tolkien não gostar de alegoria.
Isso.
E ele usa bastante isso no prefácio, que ele fala de aplicabilidade. Aplicabilidade é quando você, leitor, dá algum sentido para a obra.
Uhum.
A alegoria é um sentido que o autor deu antes de escrever. Então, o Tolkien não gostava disso. Ele gostava que a pessoa que lesse dá o seu próprio sentido para aquilo.
O que faz todo o sentido. Até porque ele fala que se o livro fosse uma alegoria à guerra, por exemplo, porque foi escrita durante esse processo, a sequência de elementos que ele dá para o caso de O Senhor dos Anéis ser uma alegoria da guerra é magnífica. E mostra como, cara, é realmente incrível. E a conclusão dele no final é: nesse conflito, ambos os lados seriam considerados hobbits com ódio e desprezo.
Sim.
Estes não teriam sobrevivido muito tempo, nem mesmo como escravos.
Cara, eu amo esse homem. Vamos bater uma salva de palma aqui, velho.
O rapaz é bom, velho.
Esse capítulozinho aqui, esse parágrafozinho aqui, mexe muito com as pessoas.
Botou o anel na mesa.
É porque, assim, eu não sei se as pessoas... Sabe, as pessoas que talvez não tem muito aprofundamento no Tolkien, mas o Tolkien é um cara que passou pelas duas guerras de forma ativa. Na Primeira Guerra Mundial ele lutou, inclusive ele até fala que no final da guerra ele só tinha um amigo vivo. De todos os amigos que ele tinha, ele perdeu todos. E na Segunda Guerra, o filho dele estava na guerra. Então o Tolkien foi um cara que não teve uma vida muito... feliz.
E ele fala disso abertamente. Ele fala, o expurgo do condado... As pessoas sugerem que o expurgo do condado reflete a situação da Inglaterra na época que eu terminava a minha história. Não é verdade. Esse capítulo é essencial pro enredo e assim foi previsto e assim é feito. Acabou.
E ele ainda pega uns pontos e fala assim, gente, é lógico que as coisas pessoais da minha vida influenciam, mas não é grande. Eu entendo no sentido de, tipo assim... É, que a influência é na visão de mundo que ele tem.
Invariavelmente.
Ele tem uma compreensão do mundo ao redor dele que é, assim, sem igual, sabe? Muito boa. Não necessariamente quer dizer, Inglaterra, a bomba, não sei o quê. Não, só que isso moldou a visão dele de forma que ele tem uma compreensão. Olha, quando ele até fala, quando ele era pequeno... não tinha cidade, mal existia carro.
É, ele nunca tinha visto um carro.
É, e aí a vilazinha que ele morava foi destruída depois de um tempo, sabe? Tudo pra dar lugar ao progresso. E aí, esse sentimento que ele tenta trazer à tona, olha, se isso acontecesse com outras pessoas, ele tem experiência. É um lance que reverbera numa frase do Gandalf que eu acho sensacional mais tarde, que é: a mão queimada ensina melhor. O conselho sobre fogo que vem de uma mão queimada ensina melhor. Chega mais rápido ao seu coração. Gente, é o que é. A história é o que é. Olha pela história. Se você quiser aplicar, é a sua liberdade. E isso é literatura na forma mais pura, velho. Isso é muito bonito.
É as aulas de literatura do ensino médio inteiro. Que, por sinal, eu não concordo com muita coisa.
Concorda sim, porque você era o preferido da turma.
A questão é, eu nunca tive... Você não pode... Muitas vezes não lhe é dado o espaço para interpretar de forma própria o que você está lendo. Se você não repetir exatamente aquelas interpretações, não é válido. E é um estado de arte. Eu interpreto aquilo porque aquilo é uma obra de arte. E isso diminui a vontade das pessoas de, inclusive, consumir conteúdo. Porque você tem que consumir o conteúdo para chegar a uma conclusão específica e para provar pontos. Você não lê isso para você crescer e para você ganhar isso e para você ganhar conhecimento. Não, você lê porque você tem que provar os pontos X, Y e Z que lhe foram ditos e depois você tem que provar os pontos X, Y e Z que lhe foram ditos numa prova.
Eu acho que é o grande mal da nossa educação em geral, sabia? Que a gente regurgita muito as coisas, sempre a gente regurgitando as coisas que a gente vê na aula. por isso que o brasileiro em geral sofre muito com interpretação, que a gente não tem espaço para desenvolver isso às vezes.
E um para o Senhor do Escuro, em seu escuro trono, na terra de Mordor, onde as sombras se deitam.
Inclusive, qual é o personagem mais foda do mundo?
Do mundo?
Do mundo.
Do mundo do Tolkien.
Qual o personagem mais foda do mundo?
Eu acho a Galadriel.
Galadriel.
Eu acho o cara que morre na frente do Melkor lá, em uma poça de sangue.
Fingolfin.
Eu acho o Fingolfin.
Não, Fingolfin é meio presepeiro.
Não.
Não, verdade. Fingolfin, ele tem um conteúdo mediano, porque é pequeno. Deixa eu ver, quem que tem um conteúdo mais foda? Eu acho que os mais fodas são as árvores. Que coitadas, elas morreram de forma muito triste.
Os barbados.
Não, as árvores de Valinor lá.
Ah, tá. Não, achei que você tava falando dos Ents.
Coitadas, elas foram chupadas por um aranha gigante.
Eu não sei dar um personagem. Por muitos anos, meu personagem preferido quando eu era pequeno era o Legolas.
Legolas.
Cara, eu acho que meu personagem preferido de fodão também, eu acho que ainda é o Gandalf.
Gandalf. O Gandalf é difícil você não gostar do Gandalf, né? Eu queria ter o Gandalf de amigo, velho. Aparecer aqui do nada, trazer uns fogos de artifício. O meu sempre foi o Barbárvore, na verdade. Eu acho a Galadriel mais foda, mas o meu personagem preferido é o Barbárvore.
Ela é muito foda, porque ela impõe muito respeito. Outro personagem
que
eu gostava... Inclusive,
o relacionamento dela com o Celeborn é abusivo.
Abusivo? Por parte dela?
Por parte dela.
Por quê?
Eu não sei, eu tenho a impressão de que ela manda nele.
Eu acho que ele claramente tem medo dela. Isso não
tem. Acho que ele tem medo
não
dela.
Tem dúvidas.
Inclusive, ela vai embora e ele fica, ele vai pra Valfenda.
É verdade.
É, ele vai pra Valfenda e fala assim, e aí, gente?
Então, aconteceu então, um probleminha.
Agora eu tô livre.
Porra, minha esposa nunca deixou eu vir aqui, eu vou ver aqui. Vou ver aqui esse negócio aqui, esse lugar. Nossa,
parentes.
Que lindo. É, 3 mil anos, não, 5 mil anos de casado. A mulher nunca deixou eu vir aqui visitar meus primos.
E um para o Senhor do Escuro, em seu escuro trono, na terra de Mordor, onde as sombras se deitam.
O prólogo, ele traz algumas informações muito relevantes sobre os nossos amiguinhos, mas boa parte delas a gente já sabia um pouco, porque acabamos de ler O Hobbito. A gente não sabia, por exemplo, que os hobbits gostam das cores verde e amarelas.
Eles são australianos. Mentira, eles são brasileiros, óbvio. Mentira.
Eles torcem para o Brasil sem querer.
É, eu já quero levar um questionamento aqui, porque aqui a gente faz as perguntas de verdade. The real questions aqui. Qual é o gosto musical dos hobbits?
Tantarará.
Ah, eu acho que é um...
Deixa eu pensar.
Modão, velho. Ele deve ouvir um...
Modão?
É, um...
Sabe o que eu imaginei? Eu acho que os hobbits gostariam de Rio Negro e Solimões. Muito por causa dos Solimões.
Ah! Sentiriam representados, né?
Então, gente,
eu acho que sim,
tempo,
cara.
Você tá começando uma campanha de dizer que o Solimões é um hobbit, é isso?
Eu acho. É o Umpa Lumpa brasileiro, pode ser o hobbit
pode
também,
ser
velho.
Um hobbit. Mas o Solimões não entra nas características, velho. O Solimões é magrinho, não tem pé peludo, ele usa botina e ele não tem os cabelos castanhos. Encaracolado.
Mas ele pode ser um hobbit...
Misturado.
Eu acho que eles escutam Rio Negro e Solimões, né? Bota de São Paulo a Belém. Eu só imagino aquelas toquinhas com fumacinha saindo. Aí só no domingo tocando. Outro questionamento. A gente tava falando sobre Elfo no último programa, né? Sobre o gosto musical dos Noldor. Eu acho que os Noldor, eles seriam ecléticos, como a gente tá falando. Eu acho que eles podem ter um pouco de indie, pode ter um pouco aí de um mainstream. E o mainstream que eu tava pensando, vocês não sabem quem? Enya.
Justíssimo.
Enya, eu acho que a elfa. É a elfa.
A elfa real.
Outro, a galera de Gondor. Qual que vocês acham que seria o gosto musical
Gondor,
dele?
Gondor, cara, deixa eu pensar.
Gondor.
Porque Rohan. Aí é. Rohan é butina no cocô de.
É.
De cavalo.
É um country mais pesado. Tipo um Alan Jackson.
É, um country bem pesado. Agora, Gondor,
eu acho que tem um quê dos dois. Porque os caras têm um quê dos homens, então pegaria o lado mais mainstream, etc. E dos elfos, pode pegar aí um pouquinho do indie. Então eu acho que seria tipo assim, do lado indie seria um Kings of Convenience. Eu gosto muito, inclusive. Do lado mainstream, talvez seria Queen.
Ok.
Motley Crue. Motley Crue é depois, mas um Twisted Sister.
E um para o Senhor do Escuro, em seu escuro trono, na terra de Mordor, onde as sombras se deitam.
Eles são os hobbits são mais parentes dos homens do que os elfos são ou que os anões são. Até porque a gente vai acompanhar depois no Silmarillion, nós sabemos como os elfos e os anões foram criados. E a gente não sabe como os hobbits foram criados, certo?
Uhum, não sabe. Não tem nada assim.
Eles são simplesmente um fruto.
Mas sabe o que eu queria trazer uma questão aqui?
Pode trazer a questão.
Do tamanho dos hobbits. Os hobbits, eles têm um range de tamanho muito grande. Entre 60 centímetros e 1,20 m. Você já imaginou isso, velho? É muita diferença entre alguém que tem 60 centímetros e alguém que tem 1,20 m. Se bem que no ser humano tem isso, né? Tem gente de 1,60 m e tem gente de 2,10 m. Então o meu questionamento não faz tanto sentido.
Esse é o melhor tipo de pergunta. É aquele que se responde enquanto pergunta.
Vocês não acham muito grande? Imagina, velho. Um hobbit de 1,20 m e outro de 1,60 m conversando.
Ai, tá com barro.
Então, aí ele, aqui no prólogo, ele traz informações muito mais desenvolvidas do que no Hobbit, sobre os Hobbits. E aí ele já traz algumas informações a respeito de como o condado foi fundado e como que funciona ali as coisas.
Ele levanta a bola dos parentes do rio também, do lá perto do rio Anduin, que seria mais ou menos o berço das primeiras famílias de hobbits. E aí ele levanta essa bola de onde ele veio, que vai ser importante depois.
E os hobbits, eles nunca tiveram esse costume de manter registros históricos. E no início, né, quem tem registros históricos antigos o suficiente para abordar o real surgimento da raça dos hobbits seriam os elfos. Só que os elfos não consideravam eles relevantes o suficiente pra nada. Nem sabiam, de início nem sabia que existia hobbits na Terra-média. Então não tem esse tipo de informação. Aqui ele passa as informações a partir do momento em que é possível se ter do que aconteceu com os hobbits. Como eles desceram do Anduin, de como eles se separaram, se dividiram nas três raças, né? Que são os pés peludos, os grados e os cas calvas. E as diferenças físicas, as diferenças de gostos, as diferenças de locais de vida.
Acho bom é porque o único registro que eles dominam com maestria é o registro de família, de árvore genealógica.
Isso, eles adoram.
Porque
isso.
Todo mundo tem que saber de quem você é filho. É cidade pequena na sua forma mais pura.
Pra você ver, né, velho? O Tolkien é da Inglaterra da década de 40 e ele tá descrevendo Minas Gerais hoje. Tô falando de Minas Gerais porque conheço, tá? Tenho conhecimento de causa.
Moro, posso falar?
É, conhecimento de causa, muita experiência, sofremos muito no interior de Minas.
Inclusive, voltei para o interior de Minas, então a minha experiência está sendo atualizada aqui.
Conforme ele vai desenvolvendo, ele vai falando sobre os gostos dos hobbits, os caras gostam de presentes. É, que mais?
Ah, eles gostam de dinheiro, mas eles vivem muito bem sem. Não dinheiro, mas riquezas. Eles gostam de riquezas. Tipo assim, se eu tiver riqueza, bem. Mas se eu não tiver, tá bem também.
Por exemplo, eu tenho pratos bonitos. Riqueza.
Isso. Eu gosto dos meus pratos. Mas se eu não tiver os meus pratos, eu vou comer num prato de madeira de boa.
Importante é comer.
Eles têm 6 refeições diárias, quando podem.
Puta merda.
Então, o condado, da forma como ele é estruturado ali, a forma como ele é mostrado, ele é dividido em 4 partes, que são as quartas. Então tem a quarta sul, a quarta norte, quarta leste e quarta oeste. E dentro dessas 4 regiões, tem sub-regiões. E geralmente essas regiões levam o nome da família de hobbit que mora ali. E os hobbits são bastante unidos, assim. Eles vivem em clãs mesmo. Geralmente são casas grandes onde mora a família inteira. E é raro hobbits que não são casados. Por isso que o Frodo e o Bilbo são esquisitos. Porque eles não têm família, assim. Eles moram só os dois e são solteiros. É raro um hobbit ficar solteiro por muito tempo.
Morar numa casona... É bem Minas Gerais mesmo, né? Aquelas casas que tem avô, avó, mãe, tio, sobrinho, tudo morando junto.
Filtro de barro.
Aquela média de voz, assim, acima de toda e qualquer outra pessoa falando normalmente. Porque em casa de mineiro... É assim que funciona em casa de mineiro. O povo fica puto porque eu falo alto. É lógico que eu falo alto. Se eu não falar alto, eu nunca sou ouvido. Porque mineiro nunca cala a boca. Então, se você quiser conversar, se você quiser pedir, se você quiser qualquer coisa de informação, você precisa aumentar o tom de voz. O resultado disso...
A sua sinceridade é medida pelo volume da sua voz.
Exatamente. Então, chega um ponto que tá todo mundo gritando. E tá tudo bem. É assim mesmo.
É assim. Ninguém tá brigando. Tá tudo bem. E os hobbits, essas famílias hobbits geralmente tem um líder, igual o Minas, e é esse cara aí que manda, porque na verdade o condado é uma cidade, é um condado, na verdade o condado já é o... Ele não tem um governo especificamente ali, não existe democracia, sei lá, autocracia, não existe nada ali. É uma galera que mora ali, cada um faz o que quiser. Não existe, um acordo tácito entre eles de boa convivência.
Uhum. Reflete até o lance do que o Tolkien reverbera nas cartas dele. Ele fala, olha, eu acho que não tem um governo ideal. Não existe governo ideal. Porque esse lance de mandar na galera é muito forçado, cara. Não é pra mim, não.
O condado, na verdade, tem uma figura de liderança que não é uma figura de liderança, que é o velho Tuque, que ele recebe um título que antes tinha alguma relevância, porque decidia algumas coisas, ele era decidido a cada 6 anos, se eu não me engano, mas que hoje em dia a única coisa que ele faz é promover eventos e jantares e só isso. E no condado existem algumas profissões. O condado ele tem alguns funcionários, que são funcionários do condado, que são os mensageiros, porque alguns hobbits não sabem, não são letrados, não sabem escrever. Mas os que sabem, escrevem bastante, trocam cartas entre eles e mandam cartas para os parentes que não estão a uma certa distância. Então, os mensageiros são os funcionários do condado que mais trabalham. E eu não me lembro... Você lembra quantos são?
Ah, não. Mensageiro eu acho que é um pra cada quarta. Ou é a polícia? Eu acho que é a polícia.
É, são 3 polícias pra cada quarta. São 12 policiais.
Condestáveis.
Você imagina que tipo de polícia deve ter?
Condestáveis. Mas os condestáveis, eles lidam mais com animais perdidos do que com... crimes cometidos.
Você imagina. Deve ser aquela polícia que pega a arma e atira com o cabo.
Tadinho deles. Ah, é engraçado que eles... O Tolkien fala que eles não têm uniforme, porque eles não conheciam isso, mas eles usam uma peninha no chapéu. Olha que bonitinho. Você vê um hobbitzinho com a peninha no chapéu, ele é um condestável.
Tipo aquelas imagens de doguinho que veste de polícia. Assim, stop!
Pare! Você viu um cara chamado Décio?
Tá, deve estar procurando até hoje, Décio.
Olha lá, os condestáveis, eles devem lidar com caso de roubo de concreto com frequência, roubo de cimento.
Cimento, tadinho. Mas é interessante que ele fala sobre as casas dos hobbits também no prólogo, que Smeals, que chamam as tocas de hobbit. Mas no condado, apenas os mais ricos e os mais pobres moram em tocas. Que no geral as pessoas começaram a construir. Os hobbits, as pessoas hobbits, começaram a construir em cima da terra. E eles vivem em casa de madeira.
É engraçado. É porque você pensa nisso, que é aquele negócio que provavelmente todo mundo gostaria de seguir essa possibilidade. Mas em planícies não tem como, simples assim. Por isso o pessoal das planícies tem que fazer isso. E quem não tem dinheiro tem que se virar do outro jeito. Porque pra você fazer uma casa desse jeito confortável, vai ser mais caro do que você fazer uma casa normal, confortável.
E um para o Senhor do Escuro, em seu escuro trono. Na terra de Mordor, onde as sombras se deitam.
Vamos falar sobre o Achado do Anel.
O Achado do Anel, que foi o nosso querido...
Vamos Hobbit. Falar sobre o Achado do Anel. Vá e ouça os capítulos 1 a 20 do Hobbit.
Isso.
É. Do Tumba do Balim.
A única coisa que acrescenta aqui é que o Bilbo... contou para todos os outros seres sobre a história de uma forma diferente. Inclusive, está escrito diferente no livro vermelho, lá de volta outra vez, o livro vermelho do Marco Ocidental, que o Bilbo não roubou o anel, que o presente foi prometido a ele. Como ele já tinha achado o anel, ele falou, ah, é meu mesmo. E... pediu pro Gollum levar ele até a saída, porque o Gollum não achou o presente.
E o Gandalf acha essa escolha de palavras importantíssima.
Sim.
Ele vê, já bate o sininho na hora. Bim, aí fala assim, aí tem coisa.
E aí que ele vai depois pesquisar e a gente vai explorar mais, porque tá nesse livro.
Isso. Ele até acha esquisito como que alguém de tão boa índole, alguém tão gente fina, ia mentir sobre uma coisa tão mesquinha.
É, e ele mentiu pra todo mundo. Eu acho que ele comenta que os únicos que provavelmente sabem da verdade é o Frodo.
É.
O Gandalf, porque isso. O Gandalf é o Gandalf.
Mas isso porque o Frodo só vai descobrir anos depois. Ele só foi descobrir conversando muito tempo depois.
Anos depois. Porque o Frodo acha...
E eles começam a colocar como uma história alternativa, né?
Ah, e outra coisa. Quando o Bilbo volta pro condado, ele esconde o anel, guarda o tesouro, doa a cota de malha pro museu pra ficar exposta e pendura a espadinha em cima da lareira. É da lareira? Eu nem lembro. Mas ele pendura a espadinha e é isso. Que ele faz com
é
tudo que ele ganhou.
E eu acho que é isso que a gente pode falar, né? Tem um pouquinho da organização do condado, registro do condado, etc.
Essa parte dos registros do condado, ela exige um pouco de conhecimento do que ainda vai acontecer. Então é algo que é bom de ser lido até depois de terminar o livro, voltar e ler essa nota. Porque... sim, leva em consideração...
Tem um conhecimento prévio de quem é Meliadoc, de quem é...
O Senhor dos Anéis, ele foi retirado do... Ele é um extrato do livro vermelho do Marco Ocidental. Da mesma forma como o Hobbit era um extrato do... Não, o Hobbit ele era de fato de lá de volta outra vez que o Bilbo tinha escrito.
É verdade, é que o Tolkien ele era meio maluquinho mesmo, assim. Eu fico repetindo isso porque eu tenho a impressão de que ele era mesmo. Ele fala que ele não escreveu o livro, ele fala que ele encontrou achados e blá 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 blá, blá das cópias e cópias do livro do Bilbo que foi rodando aí pela Terra-média. Porque esse livro do Bilbo ele foi muito copiado e foi divulgado aí, entre tantos
isso,
e tantos lugares.
Isso vem muito do desejo dele de dar ao Reino Unido uma mitologia própria.
Uma mitologia, isso. Bonita, é uma bonita. A gente devia fazer isso com o Brasil.
Devia, mas a gente já tem a
nosso
mitologia.
Nosso folclore
mas
é magnífico.
Mas tudo,
tem
colocar
muita coisa.
Uma história só Saci, Mu... Ah, mas já tem, assiste pra capa mais.
Que mano é Saci? A gente já tem aqui o folclore moderno, cara. A gente já tem o vilão, José Sarney, a gente já tem aí...
Bote Gaiato.
Bode Gaiato. Né? Mingula.
Mingula.
Zagalo.
Mingula. Zagalo. A gente tem Zagalo. A gente já tem Zagalo, tem Marta.
Ronaldinho
que mais?
Gaúcho, que é um.
Ronaldinho Gaúcho, putz, grila.
Ronaldinho Gaúcho é todos os tipos de seres mitológicos em uma pessoa só.
Mano, eu tenho certeza
ele é
que
tipo,
Ronaldinho Gaúcho.
Ele é o Loki brasileiro, só que bonzinho. Gente boa.
Ele é alguma.
A gente tem Gustavo Kier, tem outro labrador brasileiro.
Gustavo Kier, ele é mesmo.
Sandra Nenberg caindo. Tem várias mitologias a respeito da Sandra Nenberg caindo. Aquele vídeo é maravilhoso.
É muito bom. Né?
Serra Comedor.
Como Serra, como sua mãe.
Tem uma. A criatura mais famosa da nossa mitologia aqui, que é o José Sarney.
E José Sarney é o grande vilão.
É o Melkor.
Grande vilão.
Quem é
Tumba
a culpa,
do Baile? É, tem o Aule do Tumba do Baile, que é o Vem Tranquilo, o cara do Vem Tranquilo, que luta com todo
Você
mundo.
Você sabe quem que
é
eu quero
primeiro?
Trazer aqui pra nossa mitologia? Que a gente
quem?
Nunca usou? Moisés. Não consegue, né?
É verdade, olha aí, o Moisés seria.
Não consegue.
Seria o quê?
Ele é.
Uma entidade da confusão que causa confusão nas pessoas.
O Moisés é chamado pra resolver conflitos, só que ele não consegue resolver.
Isso, o arco-íro. O criador
ele
do arco-íro.
Um arco-íro na vinda dele.
E um para o Senhor do Escuro, em seu escuro trono, na terra de Mordor, onde as sombras se deitam.
E com essa maravilhosa discussão sobre informações que ainda não temos, vamos para o encerramento deste prólogo. De Tumba do Balim.
Essa discussão enorme foi só pelo prólogo. Você imagina o que vai ser o restante.
Nossa,
isso aí.
No prólogo empolga, eu já tive que consultar os anais umas 3 vezes aqui.
Tá tudo nos anais.
Isso que é felicidade. É isso aí, tá tudo nos anais.
Se você tá caindo de paraquedas no nosso programa agora, tá caindo de paraquedas, tá vendo aqui que diabos é Tumba do Balim. Essa é a nossa segunda temporada. Nós já conversamos aqui a nossa tradicional conversa de bar sobre O Hobbit. Pode conferir lá no nosso site tumbadobalim.com.br. Siga-nos no Instagram, nas redes sociais. Tumba do Balim, sempre o quê?
Tumba do Balim.
Tumba do Balim.
Vamos agora para os comentários cretinos extremamente sucintos sobre o prólogo. Vamos lá, Baeça!
Sabe qual é uma boa estratégia de sobrevivência?
Qual?
Esquecer que você está sendo protegido.
Fenomenal. A gente esqueceu de comentar sobre
a
isso.
A ignorância é uma bênção.
A ignorância é uma bênção. Cara. Se você não sabe que existe perigo, não existe.
E é bom porque é um sofrimento por parte de quem protege, né?
É, assinado Chernobyl, né?
Isso. Nossa, daí.
Pesado.
Se eu não consigo medir o máximo, é porque não tá no máximo.
Eu dou uma nota pra esse seu comentário de 3.6 de 15 mil.
Tá certo, cara.
Ai, meu Deus.
Vamos lá com Torres.
O que eu acho maneiro é que se houvesse uma invasão do condado pelo Sauron, a primeira coisa que os hobbits iam falar é: E aí, seu Sauron, pode correr, a quarta leste não tem medo de morrer. E aí, seu Sauron, pode correr.
Referência para quem teve viagens escolares na quarta série. É, e quanto a mim, eu queria fazer uma pergunta. É, vocês sabem por que que o livro chama Livro Vermelho do Marco Ocidental?
Não.
Não.
É porque o livro é vermelho.
É desse jeito, a gente trabalha pra dar um programa bom e aí vem e termina dessa maneira bosta.
Pedro é o capitão óbvio, velho.
Nossa, é o capitão cueca.
A gente comentou muito sobre alegorias e alegoria boa é só no carnaval. Valeu, falou.
Agora eu não consigo tirar a imagem do Tolkien com uma mascarazinha cheia de frufru.
Todo sem graça, sendo obrigado a usar assim, né? Com um pompom na mão.